partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Queridos, bênção e maldição. Qual é o poder da bênção? E o quanto que a bênção pode fazer na vida de alguém, quanto uma maldição também pode fazer e pode destruir. Esse é o tema que nós vamos estar conversando hoje, sobre os períodos de bênção, tempo de bênção, o que significa bênção. E você vai nesse estudo, nesse momento, refletir o quanto você tem abençoado aqueles que estão ao seu redor, especialmente sua esposa, seu cônjuge, seu esposo ou seus filhos. Se você foi um instrumento de Deus, ou tem sido um instrumento de Deus, ou tem sido um instrumento das trevas, do demônio, do diabo, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Eu quero convidar você, nesse momento, para pegar a sua Bíblia e abrir juntamente comigo no livro de Tiago, lá bem no finalzinho da Bíblia, próximo ao livro do Apocalipse. Você tem ali Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2, 3 João, já o livro do Apocalipse. Abra a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3, e nós vamos buscar entender o que significa bênção e o que significa também uma maldição. Nós vamos ler agora a partir do versículo 1, Tiago capítulo 3, versículo 1. Acompanhe comigo. Tiago diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago. Se alguém não tropeça no falar, ele é um varão perfeito, ou perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme eles são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão do corpo, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua, diz a palavra do Senhor, ela é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina, ou pode contaminar, o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda uma carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Note agora o que diz o versículo 9. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede o quê? Procede bênção e também procede maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar aquilo que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco pode a fonte de água salgada produzir a água doce. O que nós temos aqui neste texto? Quando nós vamos à palavra de Deus e estudamos o conceito de bênção e de maldição, maldição e bênção quando nós pensamos especialmente em maldição, alguns pensam que maldição é uma coisa, algo espiritual, é um trabalho espiritual que foi lançado sobre alguém, onde espíritos ou demônios podem vir e arruinar e acabar com a vida de alguém, trabalhos feitos em terreiros ou de espíritas e assim por diante. Sabe, algumas pessoas têm muito medo quando falam em maldição. Ai, pastor, mas fulano fez um trabalho contra mim, uma maldição, etc. E tudo mais. Mas sabe, a palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Você não precisa ter medo disso. Eu me recordo numa ocasião que estava assistindo um sermão do pastor Alejandro Bulhão. Ele disse que estava fazendo uma série de conferências, talvez um dos seus revives ali, não me lembro bem qual era a série. Mas lembro de um testemunho que ele contou, que quando ele chegou à noite, depois de haver pregado no hotel, na frente da porta do seu quarto havia um sapo morto com a boca costurada. Ninguém do hotel jamais queria pegar naquele sapo, jogar no lixo ou fazer qualquer coisa. O hotel estava ali com um movimento para lá e para cá, pessoas para todos os lados, e ninguém jamais pensava em tocar naquele bicho. Quando o pastor Bulhão chegou, ele conta que ele simplesmente pediu uma pazinha de lixo ali, uma sacola, e ele foi lá, então juntou aquele sapo, e tadinho do animalzinho morto ali, com a boca costurada, jogou dentro da sacolinha. Ninguém sequer queria pegar aquela sacolinha. Ele mesmo foi lá, levou, colocou no lixão e tudo mais. Tinha ele medo disso? Estava ele preocupado? Não, absolutamente não, porque ele pertencia a Deus e qualquer uma daquelas magias, enfim, não tocaria ele. Mas a maldição não se resume a isso, ou biblicamente falando, não tem que ver com esse ponto tão especificamente falando. A maldição maior, ela é proferida pela nossa boca, ela sai através da nossa boca, nós usamos nossa língua. Como disse esse texto que acabamos de ler de Tiago, nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Com ela, com a nossa boca, nós bendizemos ao nosso Deus, ou nós amaldiçoamos também aos homens. Diz o texto que nós acabamos de ler que o homem que refreia a sua língua, ele consegue refrear todo o seu corpo, todas as suas decisões. Quão difícil é isso, não é verdade? Pense comigo o seguinte: toda vez que você profere uma palavra positiva em relação a alguém, você está abençoando esta pessoa. Entendeu bem? Sempre que você fala positivamente, você está abençoando. O contrário, quando você fala mal de alguém, ou você denigre a imagem de alguém, para a pessoa, ou mesmo não na presença dela, você está amaldiçoando esta pessoa. Imagine no caso dos seus filhos. Quanto talvez nós como pais temos abençoado ou amaldiçoado nossos filhos? Quanto talvez você como marido tem abençoado ou amaldiçoado sua esposa? E a esposa da mesma forma, tem você abençoado ou amaldiçoado seu esposo? Lembre-se, o que é bênção? Bênção são palavras positivas, são palavras que abençoam positivas. E toda vez que você fala positivamente acerca de alguém, especialmente da sua esposa ou do seu filho, você está abençoando essa pessoa. E ao fazer isso, você está liberando ela para ela prosperar, para ela avançar com coragem, com fé, com determinação. Agora, o contrário é a mesma coisa. Você já parou para pensar que muitos de nós, e muitos homens, muitos esposos, têm feito da sua vida e da sua boca, da sua fala, uma fonte não de bênçãos, mas de maldições? Sabe que em nossa cultura é tão mais fácil nós amaldiçoarmos nossos filhos do que abençoarmos, é ou não é verdade? Você já ouviu alguma coisa semelhante a esta? Veja, o meu filho, ele não para, ele corre para todos os lados, ele não fica quieto um instante, ele é um menino irrequieto, esse menino não para. E nós falamos isso algumas vezes para os nossos amigos quando estamos ali num encontro de amigos ou mesmo de família, e sem perceber a gente está amaldiçoando aquele menino, aquela menina. Sabe, algumas vezes talvez o seu filho fez alguma coisa que não estava de acordo com aquilo que você esperava que ele fizesse, como por exemplo quebrar um copo. Imagina, a criança pegou um copo e ela lançou o copo no chão e aquele copo espatifou-se ali. E aí o pai vem com o dedo em risco dizendo assim: você não presta mesmo? Você quebra tudo nessa casa? Quando que você vai aprender a não quebrar mais as coisas? Uau! Toda vez que você profere palavras negativas, você está amaldiçoando a quem quer que seja, especialmente o seu cônjuge e os seus filhos. Quando você abençoa, você libera para prosperar. Quando você amaldiçoa, você vai travar aquela pessoa para que ela tenha medo, para que ela não avance, para que ela não consiga ir adiante. Você não presta, você não vai dar nada na vida. Se você continuar desse jeito, ninguém vai conseguir suportar você. E assim são palavras e maldições que muitos vão falando e amaldiçoando aos filhos e assim por diante. Acompanhe comigo o que diz ali o livro de 1 Pedro, uma página para frente, duas ali, talvez do texto que você estava aberto em Tiago, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Veja o que diz. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, para com a vossa esposa, como parte mais frágil. Veja, quem diz isso é a palavra do Senhor. Deus está dizendo: maridos, tomem consideração e tratem a sua esposa como sendo a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Uau! Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O Senhor está revelando que aqueles homens que não tratam bem a sua esposa, aquele homem que não trata bem a sua esposa, a sua mulher, e não trata ela como sendo mais frágil, com dignidade, ele não está fazendo aquilo que Deus ordenou, e as orações dele irão cessar. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não pode ouvir a oração de um homem que trata mal a sua esposa. Pode estar pensando assim: bom, pastor, isso não tem que ver comigo. Eu não bato na minha esposa, não espanco ela, não, enfim. Mas tem você sido respeitoso para com ela? Ah, mas ela não merece isso, aquilo outro. Bom, nós já tratamos isso num outro tema da nossa série, Milagre de Amor. Busque lá atrás e volte para ver aqueles 5 pontos que nós estudamos ali de como você deve tratar o seu cônjuge. Veja, você pode não espancar, não bater, mas você pode estar humilhando, você pode estar tratando ela mal e amaldiçoando ela com as suas palavras, você pode estar rebaixando ela, e ao fazer isso, não adianta vir na igreja e pedir assim: ah, eu peço que ore pela minha vida, peço que ore pelo meu emprego e tudo mais, porque Deus não pode atender as tuas orações se você tratar mal a sua esposa. Se você não tratar ela com respeito, você não terá as tuas orações ali sendo atendidas. Entendeu bem? Bom, quem diz isso não sou eu, é a palavra do Senhor. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, aumentaram os casos de violência doméstica. E sabe o que é pior? O pior é que muitos homens que têm oprimido ainda mais a sua esposa e a seus filhos, estes, por sua vez, estão vivendo tão perto do pai ou do esposo que não consegue sequer pedir socorro. Veja, olha o que diz uma pesquisa do Instituto Data Senado sobre a violência doméstica familiar. Diz o seguinte: 51% foram entrevistadas mulheres ali. Mais da metade, 51%, praticamente a metade das mulheres entrevistadas disseram que as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil. Entre outros lugares em que elas são tratadas com desrespeito estão a rua. 54% delas disseram que são tratadas com desrespeito na rua. O lar, 27%. O trabalho, 16%. Para 69% dessas mulheres, o Brasil é um país muito machista. Tão preocupante quanto esse número é a estimativa de que somente 20% dos casos de violência contra a mulher são denunciados. Uau! Somente 20% dos casos de violência contra a mulher são denunciados. Veja, em 2018, por exemplo, foram registrados 14.796 casos de violência doméstica em todo o Brasil, o que inclui agressão física, 67%, psicológica, 47%, moral, 36%, sexual, violência sexual, 15%. Desses casos, 60% das vítimas não denunciaram o agressor porque dependiam financeiramente dele. Você parou para pensar? Não denunciaram o agressor porque dependiam financeiramente dele. A violência familiar, além de gênero, também tem cor. Segundo o Atlas da Violência de 2019, 66% das mulheres assassinadas em 2017 eram negras. Uau! E nos 10 anos anteriores a essa pesquisa, desde 2007 até 2017, o número de homicídios de mulheres negras havia crescido mais de 30% do que o que foi registrado ali, o índice de assassinato das demais mulheres, que cresceu somente 4,5%. Também em 2018 foram registrados no Brasil quase 16 mil casos de violência contra a mulher, que resultaram em morte, e cerca de 33 mil ocorrências de estupros. Em 70% dos casos de violência e morte, os agressores eram conhecidos da vítima. Talvez você esteja dizendo assim: tá, pastor, são muitos números e tudo mais, 33 mil ocorrências de estupros, ok, mas quantos homens foram agredidos, isso, aquilo, tudo bem, mas talvez você esteja pensando isso porque essa que foi estuprada não foi sua esposa ou talvez uma das suas filhas. Já parou para pensar? Quantos estão vivendo desnorteados, sem ter uma noção daquilo que é certo ou errado? Por quê? A raiz de muito disso está na questão de que não cresceram sabendo qual era a identidade e o propósito de Deus para as suas vidas. Aí se tornam homens violentos, se tornam mulheres também violentas, mães violentas. Aqui eu citei o caso de homens violentos, de violência contra a mulher, a propósito. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul, em 9 países da América do Sul, tem um projeto intitulado Quebrando o Silêncio. Ok? Quebrando o Silêncio. Esses dados que eu acabei de ler para vocês estão ali nesta última publicação desse projeto Quebrando o Silêncio, agora de 2020. Se você está passando por abuso, seja físico, seja emocional, seja sexual, ou seus filhos, por favor, disque, entre no site Quebrando o Silêncio de alguma forma, ou disque 180 e denuncie. Este é sim um caso de polícia. Você não pode ficar sofrendo. A lei vai proteger você. Queridos, em nome de Cristo Jesus, o que tem acontecido em nossa cultura, o que o diabo conseguiu fazer para tirar o poder da bênção na vida das crianças, das pessoas, dos indivíduos, da família, é algo tão, tão grandioso que tem feito com que mais e mais pessoas a cada ano tenham se desenvolvido desnorteadas e propensas a se tornarem também instrumentos de violência, da mesma forma como foram violentados ou violentadas. Sabe, quando nós vamos à palavra do Senhor e nós estudamos a cultura oriental e a cultura judaica, nós vamos ver que Deus, ele tinha o propósito de usar os pais para serem instrumentos do Senhor para abençoar seus filhos. Notem, eu vou repetir. Deus intentava, intenta ainda hoje, e nós vemos isso na palavra do Senhor, nos escritos bíblicos e também na cultura oriental, hebraica, que o instrumento que Deus usou ou gostaria de usar para ser o porta-voz das bênçãos do Senhor para a geração e a geração eram os próprios pais. Através dos pais, Deus intentava que os filhos tivessem uma clara compreensão de quem eles são e por que eles estavam aqui. Isso se chama identidade e propósito. Quem é você? Faz algumas poucas semanas eu estava conversando com um pai que se sentia muito culpado por ter tido uma vida afastada dos seus filhos, desde a infância dos filhos. Hoje os filhos já estão ali como adolescentes e ele reconhecia que não tinha sido um bom pai, ausente e tudo mais. Eu perguntei para ele em determinado momento, quem é você? Quem é você? E ele então respondeu, pastor, eu não sei. Eu não sei dizer quem eu sou. E ao fazer um estudo, conversando com esse pai, é claro e nítido perceber que os seus pais não foram usados como deveriam ter sido para inculcar na cabeça, na mente do filho, quem ele era e quais eram os propósitos de Deus para a vida dele. Se eu perguntar hoje para você, quem é você? Quais são os propósitos da sua vida, o que Deus tem para você? Você saberia dizer? Muitos, a maioria, não sabem dizer. Porque em nossa cultura ocidental, o diabo tirou essa cultura de bênção que deveria ir de geração a geração. Bênção e o poder da bênção dos pais que deveria seguir de geração a geração. A palavra de Deus, ela coloca 7 períodos, períodos específicos que nós vemos que Deus intentaria abençoar os filhos. O primeiro período é o período da concepção. Período da concepção. Esse é o primeiro período. Como assim, pastor? O que significa ser abençoado na concepção? A questão é a seguinte: ao ser abençoado na concepção, o pai estaria inculcando na mente dos filhos o quê? Ou do filho o quê? Sou desejado e bem-vindo à família? Sou desejado e bem-vindo à família? Sabe, nesse tempo da concepção, é muito importante que o filho, aquele que está sendo gerado, ele seja desejado, deveria ser desejado. Mas infelizmente, muitas vezes os pais não sabem, escondem a gravidez, aquela mulher esconde a gravidez, esconde ali aos filhos, ou o filho que está no seu ventre, tem medo, tem vergonha, não quer revelar, o filho não é desejado ou não foi desejado. Sabe, queridos, uma outra fase, um período que nós temos que abençoar nossos filhos, especialmente na infância. Na infância, é importante que os pais comuniquem verbal e fisicamente que a criança é desejada, que ela é aceita, que ela é recebida, que ela é acolhida. A mãe, ela deve amar o bebê, segurar o bebê, nutrir o bebê e amamentar o bebê. Sabe, esses dias a minha esposa estava falando a mim que ela havia visto um estudo acerca do celular e das mães que amamentam. A coisa mais linda que pode ser é uma mãe amamentar o bebê, e ao ela amamentar, ela está nutrindo fisicamente, emocionalmente, também dando segurança emocional e espiritual. E ela está ali amamentando, e o bebezinho olhando para ela e ela olhando para o bebê, transmitindo olho a olho ao bebê. Agora imaginem que nessa geração as mães estão amamentando e olhando para o celular ou olhando para a televisão. Olhe para o seu bebê quando você amamenta, não para outra coisa. Você não, e se você fizer outra coisa, você está dizendo para ele que ele está tomando o seu tempo ali, que ele não é importante. Você quereria estar fazendo outra coisa, mas não aquilo. Dedique aquele momento exclusivamente para ele. Não olhe para o seu celular, não faça outra coisa. Pai, nesse momento da infância é tão importante o carinho, a afeição, o toque físico. Talvez eu esteja falando nesta hora para algum filho, ou para alguém que adotou algum filho, ou para algum filho adotivo que não teve esses cuidados na infância. Esse filho adotivo ou filha adotiva precisa muito mais de carinho, atenção, toque. Sabe qual é a ironia? A ironia é que na infância, quando eles estão disponíveis para nós, nós não estamos disponíveis para eles. E quando nós estivermos disponíveis para eles, eles não estarão mais disponíveis para nós. Se eu falo para algum pai ou mãe que foi negligente, áspero, amaldiçoou seus filhos na infância, se o seu filho deixou um copo cair no chão, ao invés de você magoá-lo com palavras e dizer, esse menino quebra tudo, você poderia dizer, esse meu filho, ele tem um ar de cientista, pois ele agora fez a prova ali para saber como é que funciona a gravidade, e quando um corpo entra em contato com outro mais frágil, ele é a lei da ação, reação e assim por diante. Sabe, não fique tolindo o seu filho de ser um artista, um cientista, um grande mecânico, talvez quando desmontou alguma coisa ali, ou um técnico. Não, estimule ele, dê a ele ferramentas corretas para que ele possa se desenvolver desta forma. Nós vamos então agora para as últimas duas fases, a puberdade. Na puberdade, sou eu adequado para cumprir meu chamado como adulto, para ser um homem ou uma mulher? Na puberdade, é tão importante a criança, quando chega à puberdade, quando inicia o seu tempo de adolescência, quando nós vamos às páginas sagradas, nós vemos que era costume no Oriente Médio que aos 12 anos a criança, então, se fosse um menino, passava pelo Bar Baraká, que era a bênção que o pai concedia ao filho. Jesus foi levado ao templo com 12 anos e esse momento era um momento de transição da meninice para a fase adulta. Quão importante é isso? A menina também era abençoada, não tanto ou tantas vezes em tantas famílias, mas a menina também tinha esse chamado para ser abençoada. Sabe que o pai, queridos pais, homens de Deus que estão agora nos assistindo, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Você foi colocado por Deus tanto para definir o sexo da criança, quanto para confirmar o sexo da criança. Definir e confirmar. A mulher, ela tem dois cromossomos, XX, e o homem tem XY. A mulher, ela doa um cromossomo X, e o homem pode doar um X ou um Y, não é verdade? Ele é quem vai determinar o homem se vai ser menino ou menina. Mas Deus também colocou no homem não só a responsabilidade de determinar, mas de confirmar. É o pai quem deve confirmar o sexo do filho ou da filha. E como ele faz isso? Abençoando. Confirmando. Você é uma menina de Jesus. Você agora está se tornando uma mulher de Deus. Você foi criada para ser uma bênção, para casar, para ter. Deus tem um esposo para você e fará você feliz e vai te dar muitos filhos, e você será uma grande mãe em Israel, no povo do Senhor. Esse é o desejo, sempre foi o desejo de Deus. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu sou mãe solteira. E eu tenho feito e posso fazer esses dois papéis de pai também e de mãe. Sabe, nesse caso eu diria para você que o seu filho precisa de uma referência masculina. A sua filha precisa sim de uma referência masculina. Pode ser um tio, ou um avô piedoso, ou até mesmo um pastor, ou um professor que ele admire ou que ela admire e que vá ali confirmar, afirmar a sua sexualidade, o papel que ela tem ou que ele tem. Sabe quais são as consequências de alguém que não foi afirmado ou confirmado com bênçãos na sua família? Noel e Phil Gibson, eles escreveram e fizeram uma pesquisa, e o título do seu trabalho, do seu livro, em português traduzido, é Expulsando Invasores Demoníacos e Quebrando Cativeiros. Eles fizeram uma descoberta estudando duas famílias que viveram, que foram contemporâneos, e eles estudaram essas duas famílias, a história, as gerações vindouras por 200 anos. Uau, 200 anos. Sabe, Max Jukes, ele era ateu, ele viveu uma vida ímpia, ele se casou com uma mulher incrédula, e dentre os 567 descendentes de Max Jukes, do casal, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos. 100 se tornaram alcoólatras. E mais da metade das mulheres foram prostitutas. Esses seus 567 descendentes de Max Jukes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos a cifra de US$1.250.000, isso contando o câmbio do dólar do século XIX. Agora veja Jonathan Edwards, que foi contemporâneo a Max Jukes. Jonathan Edwards, ele era um cristão comprometido e colocou o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele se casou também com uma mulher piedosa. E dos 1.394 descendentes do casal, 295 se formaram na universidade, dos quais 13 se tornaram reitores de universidades, 65 foram professores de nível superior, 3 foram eleitos senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 vieram a ser advogados, 1 foi advogado de uma escola, ou melhor, reitor de uma escola de advocacia notável, 56 foram médicos, 1 foi reitor de uma escola de medicina, 75 tornaram-se oficiais do Exército e da Marinha Americana, 100 foram missionários e pregadores renomados, 60 foram autores de renome, 1 chegou a ser vice-presidente dos Estados Unidos, 80 se tornaram funcionários públicos, alguns foram governadores de estados americanos e outros ainda foram diplomatas. Já parou para pensar o poder da bênção? Dois homens nasceram na mesma época. Quanta diferença. Sabe, queridos, se você não abençoou seu filho, seja na concepção, no tempo do ventre, no nascimento, na puberdade, enfim, ainda há tempo de fazê-lo. Ainda é tempo de fazê-lo, de pedir perdão a Deus e abençoá-lo. E por último, melhor, penúltimo, no casamento. No casamento, imaginem o seguinte, vou usar aqui como exemplo o meu caso, ok? Eu sou filho de Aurélio e Vera, ok? Meu pai e minha mãe se uniram em matrimônio, casaram-se e geraram filhos. Desses filhos, um deles sou eu, André. Do outro lado, nós temos então a Média, minha esposa, cujos pais são o seu Adam e a dona Margarida. Geraram também filhos, e uma delas é a Mede. A minha esposa foi gerada debaixo de uma aliança. Aliança de união do seu Adam e da dona Margarida. Eu fui gerado embaixo da aliança de quem? Do Aurélio e da Vera. Ao nós nos casarmos, o correto diante de Deus, e segundo os ensinamentos bíblicos, o meu pai e a minha mãe, eles devem então me liberar, ou seja, me abençoar, para eu me unir em matrimônio com a Mede, com a minha esposa, e os pais dela devem liberar ela e abençoar ela também para se unir em matrimônio comigo. De que forma isso? Filha, esse é o homem da sua vida. Filha, esse é o homem que Deus escolheu para que você casasse. Ele vai fazer você feliz. Eu sei que Deus escolheu ele. Ele é um homem temente a Deus. Filho, esta é a mulher para a sua vida. Sabe que no papel ali, a mãe deve abençoar o rapaz, especialmente, e o pai deve abençoar a menina, dizendo, você está liberada para casar com esse jovem, ou com essa jovem, você vai ser feliz. Sabe que ao fazer isso, você está então se unindo em matrimônio, e você vai fazer uma nova aliança. Eu, por exemplo, me unindo com a minha esposa, tivemos filhas, Maria Eduarda e Ana Carolina, e nós então formamos uma nova aliança. Os meus pais e os pais dela e os seus irmãos e meus irmãos não são mais minha ou nossa família, são nossos parentes. Mas nessa analogia de aliança, nós somos um novo núcleo familiar. E eu devo cuidar, respeitar, amar a ela e ela a mim, nós aos nossos filhos, às nossas filhas. Sabe qual é o grande problema de muitos dos relacionamentos, dos casamentos? Os pais não abençoaram, não liberaram para casar. Aqui de um lado talvez está um pai ou uma mãe que olhou para o seu filho e disse assim, filho, essa mulher não presta, ela não vai te fazer feliz. Ela está amaldiçoando aquele casamento, aquela futura união. Do outro lado está um pai amaldiçoando o relacionamento da filha, dizendo assim, isso não vai dar certo, o relacionamento de vocês não vai dar, esse camarada é um traste, ele não presta, isso, aquilo, outro. Sabe o que acontece nesse caso? Quando a filha ou o filho não recebem a bênção dos pais para se unirem em matrimônio, das duas coisas acontece uma. Ou haverá uma rebelião e uma revolta, onde ele ou ela, o menino, o rapaz ou a moça vão se revoltar, se rebelar contra os pais e vão embora de casa e vão dizer, eu quero ver a minha vida, eu vou tocar do meu jeito e assim por diante. E assim se rebelam e fogem e vão embora de casa. Ou um dos dois, ou até mesmo às vezes os dois, podem ficar dependentes emocionalmente dos pais, para sempre. Sabe? Na verdade, não cortou aquele cordão umbilical que liga, entende? Está ligado naquela aliança, não cortou, não desligou, para que se ligasse em outra aliança aqui com aquela bênção que deveria vir de Deus. Entenderam bem? Através dos seus pais, e ficam ligados emocionalmente. Então é aquela filha que está todo final de semana tem que ir na casa do pai, ou o filho que tem estado todo final de semana na casa da mãe, e fica sempre ligando para a mãe, conversa com a mãe, mas não conversa com a esposa, e fica aquela briga, aquela rixa. Por que isso? Porque os pais não liberaram e não abençoaram o relacionamento. Ficam presos, e aí não se desgrudam, não conseguem receber esta bênção. Se eu falo para algum casal nesta hora que tem passado por isso, é tempo de você refletir na sua vida. E você que é pai, que não abençoou, você deve fazer isso ainda, se há chance. Abençoe a sua filha, mãe, abençoe o seu filho, libere-o para ser feliz, libere os seus filhos para serem felizes em matrimônio. E não fiquem mais amaldiçoando o relacionamento dos dois. E por último, é na velhice. Será que na velhice eles vão pensar, será que ainda necessitam de mim? Será que ainda realizei algo, que eu realizei algo realmente significativo na minha vida? Perguntam ali. Sabe, quando chega na velhice, os pais, aqueles que já são idosos, eles então começam a se perguntar, fiz eu algo de bom verdadeiramente na minha vida? Fui útil e ainda sou útil? E esse não é o tempo em que os pais abençoam os filhos, mas é o último ciclo onde os filhos são chamados a abençoar os pais. Nós tivemos a oportunidade de experimentar isso há 5 anos atrás, no Natal de 2015, melhor dizendo, quando todos os 5 filhos dos meus pais, nós escrevemos bênçãos para os meus pais. E nós nos juntamos ali no Natal, e cada um foi então, desde o mais velho até o mais novo, proclamando aquela bênção para os nossos pais. Uma bênção para o meu pai, uma bênção para a mãe. O meu pai, eu lembro que ele, até hoje, ele fala que aquele foi o dia mais feliz da vida dele. Um dia que os filhos abençoaram a ele. Cada vez que ele lembra, ele chora, a gente se lembra ali, está junto no Natal. Faz 2 anos passados, Natal de 2 anos passados. Então ele, o meu pai, escreveu uma bênção para cada um dos filhos ali. Cada um. E foi tão lindo. Essa não era a cultura nossa. Não era a cultura do nosso lar, da nossa casa. Nós não aprendemos assim. Mas, quando nós assim fazemos, a bênção abre portas, abre o coração para prosperar. E eu quero dizer para você que, sabe, até o nosso relacionamento com meus pais, com meu pai, ainda cresceu e cresceu muito depois desse tempo em que nós abençoamos a eles, que nós lemos ali uma declaração de bênção. Foi algo maravilhoso e a gente jamais vai esquecer. Sabe, querido, eu queria agora que você pensasse comigo o seguinte. Talvez você esteja pensando assim, pastor, a minha vida foi uma completa desgraça. Minha vida foi tudo errado, eu não fui abençoado nem na concepção, nem no ventre, nem no nascimento, nem na infância eu fui abençoado. Não fui abençoado na puberdade, na transição, não fui abençoado no meu casamento. Agora já sou também de idade e também não fui abençoado. Se essa talvez seja a realidade da sua vida, lembre-se, querido, e aqui eu termino a mensagem de hoje. Em nome de Jesus, se você esquecer ou perdeu tudo o que nós já falamos antes, se você lembrar de tão somente isso que eu vou lhe falar agora, é mais do que suficiente. Se você não recebeu a bênção, se você não foi abençoado em nenhuma dessas fases, lembre que os teus pais, eles foram colocados no lugar de Deus para transmitir a bênção de Deus. Se eles não cumpriram com este papel, em nome de Jesus eu te digo agora, que Deus, Ele te abençoou lá no ventre materno quando você foi concebido. Que Deus, sim, Ele te abençoou e quis te abençoar enquanto você se desenvolvia no ventre da sua mãe. Deus sim te abençoou na sua infância. Talvez o inimigo fez coisas terríveis na sua vida e você não recebeu a bênção de Deus, foi muito amaldiçoado, mas este sempre foi o desejo de Deus. Deus, ele disse a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ó, querido, se você faz parte de alguma família da terra, é porque Deus escolheu você para te abençoar. Diga amém, aceite a bênção de Deus, aceite. Se você é uma criança, aceite a bênção de Deus na sua vida. Se você é jovem, aceite a bênção de Deus na sua vida. Se você é casado, aceite a bênção do Senhor na sua vida. Sabe por quê? Porque mesmo que alguns queiram te amaldiçoar, se você aceitar a bênção de Deus, você jamais poderá ser amaldiçoado por quem quer que seja. E eu provo isso para você lendo aquilo que está em Números capítulo 23, versículo 8, onde diz: como posso eu amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Ó, querido, Deus abençoou você por Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Aceite a bênção do Senhor. Eu conheço algumas pessoas que dizem: pastor, a minha vida é terrível. Pessoas saem batendo a cabeça na parede, que se cortam, se mutilam, que gostariam de tirar e quereriam tirar a sua própria vida, porque dizem: eu não sou nada, eu não valho nada, eu fui amaldiçoado no ventre, no nascimento, na minha infância, meu pai me rejeitou, meu pai não quis saber de mim, me amaldiçoou a vida inteira, meu casamento não deu certo por causa do meu pai, isso, aquilo, outro. Aceite hoje, em nome de Jesus, eu clamo ao teu coração a bênção que Deus estende a você. A bênção de Deus só não chegará à sua vida se você rejeitar a ela. Ela está disponível. Assim como Balaão falou a Balaque: aquilo que Deus abençoa, eu não posso amaldiçoar. E eu termino lendo aquilo que está em Isaías capítulo 40. Não sabes, querido, não ouviste, o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado. Ele vai fazer você forte. Ele vai multiplicar as tuas forças se você não tem mais nenhum vigor. Aqueles que esperam no Senhor, eles vão renovar as suas forças. Não temas, diz Isaías. Tu, a quem tomei das extremidades da terra, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, deixa Deus ser o teu Deus, deixa Deus te sustentar com a sua destra fiel, porque Ele, o Senhor, o teu Deus, Ele te toma hoje pela tua mão direita e diz: filho, filha, não temas, eu estou aqui para te ajudar. Aceite esta bênção que Deus estende a você. E una-se a Deus nesta aliança de amor. E permita que Ele restaure talvez tudo aquilo que o diabo destruiu na tua vida. Deus é especialista em fazer isso. Somente creia. Enquanto você ouve essa música, tome a sua decisão. Se ajoelhe onde você está. Se ajoelhe com a sua família onde você está. Se você está com seus filhos do lado, peça perdão se precisa pedir perdão. Peça perdão a Deus diante dos seus filhos ou da sua esposa, se você tiver que pedir perdão. E aceite a bênção do Senhor, se você está só e nunca recebeu bênção dos seus pais ou sequer teve pai. Deus, Ele vai transformar a sua vida eternamente, uma bênção que jamais terá medida. Ó Deus eterno, o Senhor nos trouxe esse mundo, Pai, para nos abençoar. Muitas vezes, Senhor Deus, como pai falhamos e amaldiçoamos nossos filhos dizendo coisas, Senhor, negativas que travaram o desenvolvimento. Perdão, Senhor, perdão quando erramos. aquilo que for possível, Pai, pela Tua graça infinita, Teu amor eterno, venha restaurar, Senhor, na vida de todos que nos assistem. Que todos vejam, Pai, e tenham a certeza do Teu amor por nós. E de que, muito embora o pecado tenha vindo manchado, arruinado com tudo, o Senhor tem a restauração completa, o perdão completo por tudo e em tudo, pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, salva aqueles que nos assistem, que acompanharam esta mensagem, que aceitem hoje, Senhor Deus, esta graça, esse poder que liberta, que salva, que transforma, Senhor Deus. E que todos aceitemos, Senhor Deus, a uma bênção que o Senhor é e quer estender e tem estendido a nós pelo sangue de Jesus. E que essa bênção, Pai, seja eterna quando Cristo voltar. E te pedimos, Senhor, vem logo nos buscar. E ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores pais, melhores filhos, refletindo a imagem do céu, da divindade no núcleo da família, para todo o Senhor Deus que nos cerca. É o que eu te peço, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.